RFI Convida.
O RFI Convida recebe hoje o jornalista e escritor francês Jean-Paul Delfino, que acaba de finalizar o livro Bossa Nova, sobre o movimento musical brasileiro, que resgata entrevistas exclusivas e inéditas feitas pelo autor há 30 anos com artistas que já morreram, como Nara Leão, Ronaldo Bosco e Baden Powell. Ele também acaba de lançar um livro em francês, Le Pêcheur d'Étoile, que retrata a noite parisiense dos anos 20 e, sobretudo, dois artistas franceses, o escritor Blaise Cendrais e o compositor Erik Satie. Jean-Paul também é conhecido por uma saga sobre a história do Brasil com 9 romances. Boa tarde, Jean-Paul.
Boa tarde, Augusto.
Primeiramente, eu gostaria de perguntar sobre o livro Bossa Nova. Do que ele trata exatamente?
A primeira vez que eu escrevi sobre a Bossa Nova foi 30 anos atrás. Então, eu estava jovem jornalista, com 20 anos só. E fui no Brasil para escrever um livro sobre essa música maravilhosa. Então, durante setembro, eu fiz muitas entrevistas dos franceses do Brasil. Para começar, quero falar do Jorge Moustakin, que ele era muito um grande amigo do Jorge Amado, mas também com Claude Nougaro, que era um grande amigo do Baden Powell, e eu fiz também entrevistas com Pierre Barou. E depois eu tentei, porque não existia nenhum livro sobre a música brasileira em toda a Europa. Foi o primeiro livro, imagina. Então, para mim, era uma coisa como uma injustiça. Então, eu peguei o avião e fui para o Brasil, para Rio de Janeiro, e fui recebido de uma maneira extraordinária por pessoas como Caetano Veloso, como Nara Leão, como Ronaldo Boscoli, Maria Bethânia, toda essa gente me conseguiu fazer entrevistas lindíssimas. E depois eu escrevi meus romances sobre o Brasil, faz agora mais ou menos 30 anos que só estudo o Brasil, isso é uma matéria-prima. Então, um dia, foi um ano atrás, eu me falei que eu precisava de escrever um novo livro sobre a Bossa Nova, mas não um livro do tipo O Amor, o Sorriso e a Flor. Mas o que é interessante no movimento Bossa Nova, para mim, é a dimensão política, sociológica também, histórica. Nos anos 50, aconteciam tantas coisas no Brasil que eu não sabia naquela época. Com 20 anos, não sabia tudo isso. Consegui escutar de novo as fitas, e são entrevistas que são mais ou menos todas exclusivas, porque só usei das coisas bem conhecidas hoje, do apartamento do Nara Leão em Copacabana, onde se inventou Bossa Nova, mas esses artistas falam nessas fitas de coisas que não usei naquela época para escrever o livro, mas que agora tem uma sonoridade bem diferente quando você sabe o que aconteceu nos anos 50 no Brasil, antes do golpe de Estado. E qual foi a política no exterior dos Estados Unidos. Então, fiz grandes pesquisas sobre isso, e vai ser um livro de 500 páginas, que eu acho que vai ser lançado no Brasil no ano próximo, e depois vai ser lançado na França.
Agora, falando um pouco sobre esse livro que você acabou de lançar, Le Pêcheur d'Étoile, lançou aqui em francês, que quer dizer Os Pescadores de Estrelas em português. Você poderia falar um pouco da ideia por trás desse livro? Como é que você teve a ideia de escrever essa história?
Eu estava acabando de escrever um filme para Gérard Depardieu, United Passions, que foi apresentado no Festival de Cannes 2 anos atrás. E eu fiz uns encontros com Gérard Depardieu e ele adora o Blaise Cendrars. Então eu comecei a falar muito com ele. E no mesmo tempo tem um outro ator francês, que é Daniel Prévost, que é super conhecido aqui na França, que ele sempre sonhou de ser Erik Satie no cinema, na televisão. Então, durante a noite, eu escrevi 2 páginas, descrevendo o encontro que foi histórico entre o grande enamorador do Brasil, que foi Blaise Cendrars. Ele, sinceramente, foi um dos primeiros para fazer a viagem até o Brasil. E o segundo, que nunca viajou, que é Erik Satie, mas que ele sempre viajou dentro da cabeça. Então, o encontro entre os dois foi uma coisa muito interessante para fazer.
E você escreveu uma saga sobre a história do Brasil em 9 romances. O que é que os leitores podem encontrar exatamente nesses livros?
Pois é, um pouco do prazer que eu senti a primeira vez que foi no Brasil, porque, mais uma vez, na França, você pergunta o que é o Brasil para você, a maioria vai dizer para você que no Brasil se fala espanhol, que o Brasil inventou no mesmo tempo o samba e o tango, que a capital do Brasil é Rio de Janeiro. Então, quando você estuda muito as histórias do Brasil e da França, você pode ver que tem rios subterrâneos que se unem e que fazem coisas sinceramente maravilhosas. Por exemplo, na bandeira do Brasil, ordem e progresso, isso é uma coisa do positivista Auguste Comte, porque o positivismo foi um pensamento muito com muito sucesso no Brasil. Mas também o nascimento do samba, com certeza, eu falei muito disso com Baden Powell, as raízes são africanas. Isso é verdade. Mas o samba também é uma mistura de uma dança que foi lançada aqui na França, que se chama da polka, e a polka era uma dança que não se dançava um com o outro, mas um perto do outro. O Brasil é um país gigante que inventa muito mais do que a imaginação pode pensar.
Para finalizar a entrevista, você tem acompanhado a situação política no Brasil. O que é que você achou do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a chegada ao poder do Michel Temer?
Para mim, é um golpe de Estado institucional. Quero dizer, não vou falar do senhor Temer, porque eu não conheço ele, mas a única coisa que eu sei é que pessoas como Lula ou Dilma Rousseff são pessoas do povo. E aqui na França não existe uma pessoa do povo eleita no governo francês. Então, eu acho que um povo, que seja o povo brasileiro, o povo francês, norte-americano, chinês, adora e depois queima uma coisa. Eu acho que Lula e o PT foi adorado, pois é demais, com tantas esperanças, e hoje eles são queimados pela uma parte da população. Mas eu fico muito triste que seja um golpe institucional. Eu gostaria muito de o senhor Temer ser eleito com eleições normais. Isso, para mim, foi, pois é, uma coisa roubada.
Jean-Paul, muito obrigado pela sua entrevista.
O prazer foi meu, sinceramente.